Altair Hurley está aqui conosco para falarmos de uma reunião que envolveu empresários dos setores da indústria e do comércio. Primeiro, para fazer uma avaliação deste momento em que enfrentamos as medidas do coronavírus, o fechamento do comércio e da indústria. Qual foi os assuntos tratados nesse encontro, Altair? Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, nossos colegas empresários. Um bom dia especial a todo e qualquer indivíduo dessa comunidade. É muito especial podermos estar aqui dividindo as informações com todos acerca dos problemas que nós estamos enfrentando. Paulinho, antes de fazer uma resposta direta à tua pergunta, e eu vou tentar da forma mais clara possível transferir as informações do que a gente vem debatendo e vem discutindo, eu gostaria de usar uma metáfora. Eu tenho visto aí que nós empresários temos sido bastante hostilizados, né? Nós temos sido discriminados, mas eu acredito que isso aconteça muito porque as pessoas não estão entendendo o momento que nós estamos vivendo, né? Então eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, essa realidade que as pessoas imaginam e as pessoas falam, ela é uma realidade que se limita a um número muito pequeno de empresários da nossa comunidade. Muito pequeno. Os empresários que estão com a sua vida garantida, que não precisam diariamente labutar, que talvez até se tivesse o desejo de parar de trabalhar pudesse fazer isso, é um número reduzidíssimo. Eu diria que dá para nós contar nos dedos das mãos, né? Segundo, eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo nesse momento a navegar na seguinte análise. Nós, empresários, gente, nós estamos como você na sua casa. As nossas empresas, elas estão sendo arrancados pedaços das empresas. É como se você na sua casa estivesse ali agora e alguém estivesse chegando e arrancando uma janela fora. Alguém estivesse tirando as telhas de cima da sua casa e você dentro da casa. Então, falo isso, Paulinho, só para que eu possa conduzir as pessoas à análise do momento delicado e sentimental que nós estamos vivendo. E eu provo isso para você. Eu provo pelas manifestações. Nós tivemos domingo manifestações extremas de gente que está entrando em desespero, né? Eu não vou sair aqui em defesa da Marlene pelo que a Marlene falou, mas qualquer pessoa que conhece a Marlene Lodge sabe do tamanho do coração da Marlene, o quanto ela é envolvida e comprometida com tudo que é da nossa comunidade. Ela jamais, muitas das coisas que ela falou, ela não tem no coração dela, ela é uma pessoa completamente... Mas o que que faz isso, gente? O desespero de alguém que está vendo a sua casa ser destruída. Ponto. Só gostaria de fazer essa consideração, Paulinho. Porque talvez, você que está me ouvindo nesse momento, você não consegue entender o que, que nós estamos sentindo. Nós, e o que é mais grave, é que quem mora dentro dessa casa são os nossos funcionários. São vocês da comunidade. Dessa casa é que saem os impostos que mantêm os aposentados, os servidores, as nossas instituições, como a nossa polícia, o nosso judiciário, que está fazendo um papel importante agora dentro desse contexto. O judiciário está participando diretamente. O legislativo, aqui eu e você debatia, né, Paulinho, que eu até acho que o legislativo está pouco envolvido nessas questões. Na minha opinião, nossos vereadores deveriam de vir mais para a batalha junto com nós, para as coisas da comunidade, né? Então, dessa casa é que saem as coisas. É, e nós queremos proteger essa casa. Nós já temos. Nossas janelas estão sendo arrancadas, nossos telhados estão sendo arrancados. Enfim. E o exemplo maior, nós tivemos ontem, Paulinho, acho que vocês todos devem ter acompanhado, porque isso repercutiu muito a nível de Brasil, foi a manifestação extrema do presidente das lojas Becker. Não sei se você acompanhou, Paulinho. Sim. Mas ele ontem...
Indignação.
Ele jogou as chaves da empresa, ele disse, está aqui a chave. Governador, presidente da Assembleia, vem aqui e pegue. Eu não quero ganhar nada, eu não cobro nem aluguel. Olha, essa é a realidade nossa, gente. O que ontem esse presidente dessa rede fez é o que está acontecendo. Ele disse o seguinte, ó, está aqui, ó, pegue. Vão, peguem, só me entreguem daqui a 5 anos do jeito que está hoje. Vocês não me pagam nada, né? Por quê? Porque a gente está vendo a destruição né, de muita coisa, ou que a gente acha que talvez não tenha que ser desta forma, Paulinho. Ponto.
Bom, Altair, sobre a reunião realizada com empresários que participaram dos setores da indústria e do comércio, o que foi debatido, que alternativas serão buscadas para esses setores?
Pois bem, especificamente sobre a reunião de ontem, gente, nós nos reunimos por quê? Porque sempre, em todos os momentos, nós fomos norteados pelas preocupações e os cuidados com essa epidemia. Eu vi você fazer agora uma intervenção, Paulinho, aí sobre alguém que fez um comentário das pessoas que estão bebendo nos postos de combustível, né? Nós temos uma preocupação extrema nas entidades, porque é uma realidade essa epidemia, e embora não seja um vírus tão agressivo, as pessoas que tiverem comorbidades ou tiveram problema cardíaco, essas, toda aquela história que todo mundo está ouvindo, né? Ou principalmente as pessoas mais idosas, e o exemplo está que das 240 vítimas que nós tivemos até agora, somente 24 foram abaixo da idade dos 60 anos. Não sei se você acompanhou isso, Paulinho, mas o ouvinte está muito ligado, né? Sabe do que eu estou falando. E nestas 24, um grande percentual delas já tinham outros problemas de saúde, né? Então está aqui se comprovando aquilo que a gente vem falando, né? De nós tomarmos medidas de isolamento. Então, preocupados primeiramente com essa questão de saúde, nós tivemos que nos reunir. Por quê? Porque o governador deu um decreto ontem liberando as indústrias, liberando a indústria da construção civil. Por consequência, já estão trabalhando hoje, você que está me ouvindo, se quiser fazer alguma compra de material de construção, já pode se dirigir a Rampanelli, as lojas Moraes, a Fermac, a Daroit,
todas as
lojas de construção civil, que elas já estão abertas para atender, né? E nós temos que estar ao lado dessas empresas, porque elas têm duas responsabilidades fundamentais, Paulinho. Primeiro, tem que cuidar rigorosamente da saúde dos seus funcionários. Segundo, a sua empresa não pode ser um elemento de distribuição de doença. Entenda o que eu estou falando. Você vai comprar numa dessas lojas, você não pode sair de lá com o coronavírus. Porque nós estamos aqui, e volto a repetir, batalhando muito para nós poder trabalhar. Mas nós, em momento nenhum, largamos de foco a grande e extrema preocupação com as questões de saúde, né? Que a gente sabe que a gente pode e tem a responsabilidade direta. Pois bem, dentro desse universo, esse é um dos nossos focos de preocupação. Inclusive, estamos constituindo uma comissão formada por Associação Comercial, Sindipedras, APPSOL, CODES, CDL, APROSOL, né? Temos a pretensão de ter, e aí o Claudinho está articulando isso, o Cláudio da Secretaria da Indústria e Comércio está articulando para que participe também a Secretaria da Indústria e Comércio, que inclusive vai coordenar esse trabalho, Secretaria da Saúde, né? E também temos a intenção de termos junto conosco a promotoria, mas essa nós não articulamos ainda, pretendemos, né? Por que isso? Para nós irmos responsavelmente tratando essas questões, né? Então essa é uma das frentes que nós tivemos. Nós não podemos pensar que nós vamos começar a trabalhar e nós não temos nenhum problema. Não, o problema está aí e nós temos que enfrentar com o máximo de responsabilidade. Dois, Paulinho, nós promovemos uma reunião ontem e principalmente a gente tentou trazer os empresários mais experientes na reunião e tivemos a felicidade de termos a presença do Sadi Bagatini, do Anselmo Pinto, do Nelson Pires de Aguiar, da Anabela Carneiro, da Rosemary da Lavec Pazetti. Por quê? Porque agora é um momento que os empresários estão entrando em desespero. Os empresários, eles têm uma quantidade de recursos limitados e eles não sabem o que vão fazer, porque as contas estão empilhadas na frente deles e eles não sabem o que eles pagam, se eles não pagam, né? Então nós precisávamos usar dessa força de inteligência, muito embora nenhum de todos esses empresários que eu falei para ti passou na sua história um momento desses aí, que é uma coisa única, mas nós precisávamos trazer esses grandes empresários que nós temos, que são empresários que se apresentam nos momentos difíceis, para eles dividirem o seu conhecimento, a sua capacidade com os mais jovens, para nós proteger a casa, né? E aí saiu um monte de ideias, de orientações, né, e desses debates.
Nesse aspecto, a preocupação que se tem com as medidas preventivas que devem ser adotadas, as autoridades da saúde estão exigindo que isto aconteça. Mas na questão econômica, Altair, o que foi passado? Porque estamos aí entrando já no mês de abril, hoje é 2 de abril, e os empresários terão as suas obrigações para cumpri-las. Vamos lá, tem salário dos funcionários, tem os fornecedores, tem também a questão tributária. Qual a realidade das empresas? Elas terão suporte para cumprir todas essas obrigações?
Olha, ontem o que a gente discutiu foi o seguinte, gente, ó. A primeira coisa que vai já ser suspensa o pagamento, e é imediato, e aí estou falando de coisas que já estão geradas, né? Porque tem coisas que, em função de estarmos parados, elas não estão acontecendo as despesas. A primeira coisa que vai acontecer é os tributos, né? As empresas, elas não vão mais pagar impostos. Não é que elas não queiram, elas não têm recurso para pagar os impostos, né? Então, imposto federal, imposto estadual, imposto municipal, infelizmente, é a primeira coisa que ontem a gente debateu, que vai... Uma das questões, por exemplo, Paulinho, que nos preocupa muito é a questão dos salários dos funcionários, né? Então, o que está acontecendo? Grande parte das empresas, ainda para esse pagamento, fez um esforço extremo. Está usando de dinheiro de limite de cheque, está buscando empréstimo bancário. Agora, provavelmente que já para o mês que vem, já, especialmente essas que não vão conseguir abrir as suas portas, até dia 15, que é o decreto do governador, provavelmente já vão ter problema para pagar os seus funcionários. Ou vão parcelar, ou não vão pagar mesmo. O que vai acontecer, gente? As pessoas falam muito das demissões. Gente, as empresas não conseguem nem demitir. Você que está na sua casa nesse momento, sabe quanto é que custa uma demissão? Para uma empresa demitir, tem que pagar, vamos lá, 13º, férias, multa sobre fundo de garantia, quer dizer, uma série de consequências. Tem muitas empresas que às vezes têm férias, 2, 3 férias vencidas de funcionário, Paulo. Então é inviável, né? Então, o que é o grande medo que a gente está tendo, Paulo? As empresas, se elas não pagarem os seus funcionários, vamos lá, o funcionário não recebe o salário, o que que ele vai fazer? Ele não vai pagar o posto de combustível, ele não vai pagar o supermercado, ele não vai pagar o seu aluguel. Vamos lá, por consequência, o proprietário que está alugando uma casa não vai receber. E aí vai acontecer o fantasma que nós estamos apavorados que aconteça, que é o chamado travamento da economia.
É o efeito cascata que vai acabar acontecendo.
Quando vai trancar tudo, né?
Altair, tem algumas questões importantes, as dificuldades que os empresários estão visualizando para o futuro, mas também tem algumas questões. O governo anunciou 200 bilhões de reais para fomentar a economia, para pagamento de salários, vai ter um regramento ainda. E o próprio governo anuncia que poderá ocorrer a redução do salário e a suspensão de contratos. Os empresários já estão discutindo essas possibilidades?
Claro, esse é o motivo pelo qual nós, associações, nós da Associação Comercial, a CDL, estamos sempre paralelamente auxiliando os nossos empresários. A Federação, que é o nosso ente estadual, ela está preparando um dossiê, inclusive ontem, nós com a nossa equipe, durante a reunião, até o final da reunião, a gente já pegou retornos da Federação e eles estarão provavelmente hoje durante o dia nos passando informações detalhadas sobre todos os aspectos desses decretos que vamos lá, gente. Você que está na sua casa, você não tem noção disso. Mas ontem era mais ou menos 00h quando o prefeito me ligou passando para nós o comunicado que nós fizéssemos contato com os nossos associados do ramo da construção para que hoje começassem a trabalhar em função do decreto estadual. E aí nós discutimos, eu e o Catânio, o decreto foi lançado ontem pela manhã, né, Paulinho?
Foi publicado ontem.
Publicado ontem pela manhã. Pois é. De ontem, o horário que foi publicado o decreto, até ontem de noite, ele já tinha sofrido 4 alterações. Certo? Então, você veja a complexidade que tem em tudo isso. Mas o que nos preocupa, Paulinho, nisso que você está falando? Você, Paulinho, já fez alguma tomada de dinheiro, de recursos em banco?
Já fez em algum momento? Todos nós fizemos.
Você, em algum momento, conseguiu chegar na frente do balcão com o teu CPF, com a tua identidade e sair com o dinheiro?
Difícil.
Não existe um empresário que vá chegar na frente de um balcão e o banco não nem pode, né? Que vá conseguir apresentar, né, o seu cartão CNPJ e vá sair com dinheiro. Esse empresário vai ter que ir lá dar garantia, nem aval os bancos não estão dando prioridade. Os bancos só falam numa coisa chamada, Paulinho, garantia real. E aí eu faço uma pergunta. 95% dos nossos empresários não trabalham dentro da sua peça. A peça que eles trabalham é alugada. A casa que os nossos empresários têm, e aqui eu vou trazer a realidade, que muitos criticam e questionam. A grande maioria das casas dos nossos empresários, exceto aqueles mais antigos, são financiadas pela Caixa Econômica Federal. Eles pagam parcela, como qualquer outro indivíduo, né? E daí eu te faço uma pergunta e eu quero que você me responda. Será que o nosso empresário vai conseguir, especialmente porque 90% dos empresários são pequenos empresários, gente. É uma meia dúzia que é os grandes. O resto é tudo pequeno. E eles vão conseguir chegar nisso aí, Paulinho? Que vai ser colocado disponível no mercado? Então, tudo isso, todas essas são questões, Paulinho, que nós temos inclinado muita preocupação. Eu vou dizer para ti, Paulinho. A média que eu tenho dormido é em torno de 4 horas por noite, preocupado com todo esse peso que está nas nossas costas, nas costas da Associação Comercial, nas costas do CDL. Aquela manifestação que o Dalvori teve domingo, eu vou sair aqui em defesa do Dalvori, tenho visto muitas críticas. O Dalvori está com o açougue dele aberto, ele está com a loja dele funcionando lá. Mas só que assim, gente, nós, pela responsabilidade de diretorias, nós carregamos muito peso nas nossas costas, Paulinho.
Bom, nós estamos com o nosso tempo estourado, Altair, mas eu preciso lhe questionar sobre a questão do comércio. O governo do estado foi taxativo em dizer que o comércio deverá ficar fechado até o dia 15. O que está sendo feito para que o comércio de Soledade possa voltar a funcionar?
Nós estamos nos organizando, Paulinho, no sentido de termos um alinhamento com os cuidados sanitários e de saúde. De novo, repito, nosso foco, nós temos duas linhas de trabalho, gente. Uma linha, que é a linha principal do momento, é saúde. Saúde, saúde das empresários, dos funcionários, da comunidade. A outra linha é a linha de poder caminhar, de poder andar, de poder não parar. Esse é o nosso pensamento. Nós não queremos velocidade, não, nós não queremos parar. Porque se não parar, nós vamos cair. Nós temos que nem uma bicicleta andando no barro. Nós não vamos correr em hipótese nenhuma, porque no momento de turbulência não tem como correr. Mas se nós parar, nós vamos mergulhar no barro, né? Então, o que nós estamos fazendo, Paulinho? Nós estamos no máximo, e aqui estamos contando agora com um auxílio muito bacana da Prefeitura, da Secretaria de Indústria e Comércio. E até eu quero fazer um registro aqui, Paulinho, de público, tá? Que eu acho que é muito importante. A nossa secretária de Indústria e Comércio, a Marilda, ela esteve afastada um pouco desse auxílio de nos dar por questões pessoais, particulares, de uma enfermidade muito grave de um familiar dela, né? Porque eu tenho recebido muitas críticas aí de empresários com relação a essa situação, mas eu quero ouçam o que eu estou falando para vocês. E tem coisas que a gente desconhece às vezes, porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz considerações, né? Então essa é a ideia, Paulinho. É nós nos organizarmos, nós nos prepararmos, porque a nossa preocupação não é só abrir para trabalhar, Paulinho. A nossa preocupação, ela é como é que nós vamos trabalhar, porque esse vírus não vai embora, Paulinho.
Vai ficar.
Ele tá aí e vai continuar. É bem verdade que nós temos nos preocupado. Paulinho, eu tinha uma pergunta para ti. Tu é o repórter, mas vou te perguntar.
Está invertendo os papéis aí? Quer inverter os papéis aqui, Altair?
Não, mas vamos lá. Você chegou a observar o que dizia a nota do Ministério Público de recomendação para o governador do estado no final?
Não cheguei a ler totalmente.
Então eu desafio você, Paulinho, e ao nosso ouvinte que leia a nota, porque ela está disponível nas redes sociais aí, né? Na nota, o Ministério Público ele diz o seguinte, no final: nós entraremos em concordância com a eliminação do isolamento social a partir do momento que nós entendermos que parte da população já estiver com anticorpos suficientes e imune a pegar a doença. Paulinho, se nós repetir a entrevista que eu dei para você aqui há uns 10 dias atrás, eu falei enfaticamente sobre isso. Qual é que é a grande preocupação nossa dos empresários? Nós estamos correndo para nos defender, mas nós não estamos fazendo nada para enfrentar. Inclusive, eu tenho pensado que eu não sei se nós vamos poder manter o hino do Rio Grande, né? Porque o hino do Rio Grande ele é claro, né? Ele diz que façam de modelo as nossas façanhas, né? Eu e aí é que eu venho, né? Eu acho que nós temos que nos encorajar mais, Paulinho, enfrentar o problema de frente. É essa a nossa ideia.
Tá certo. Obrigado, Altair Hurley, ele que representa o grupo de empresários da indústria e do comércio que estiveram reunidos nesta quarta-feira tratando sobre esses aspectos, as medidas preventivas em relação ao coronavírus que as empresas precisam adotar para que o vírus não se prolifere. É isso que nós queremos, a saúde sendo priorizada. O trabalho também que faz parte, a preocupação é com as empresas no futuro, as dificuldades que terão. A própria CDL, FCDL, colocou aí um texto que depois eu quero repassar aos ouvintes, preocupada com essa situação do desemprego. Você coloca muito bem, as empresas estão enfrentando dificuldades e vão ter que reduzir custos, isso é uma questão natural. A preocupação é com a queda na receita, a queda da economia, que vai atingir o município de Soledade também. A questão dos salários, o governador do estado faz quantos meses que parcela o salário dos servidores? Será que não vamos ter aqui também, do poder público municipal e das empresas privadas? Poderemos ter sim, você coloca essa situação. Então são situações que estamos vivenciando aí e é importante sempre acharmos o equilíbrio em todas estas discussões para que possamos priorizar a saúde, os cuidados necessários. As pessoas têm que ajudar também, porque tem muitas pessoas circulando de forma desnecessária. Aí não é justo com o comércio ficar fechado, com a indústria, com a construção civil, sendo que temos pessoas aí que não estão acreditando, estão circulando livremente, e falo de todas as idades, é no final da tarde, é durante o dia, é sentado na praça, o que não é justo também. Então precisamos encontrar o equilíbrio nesta função. Um minuto.
Paulinho, só uma informação. Eu acho que esse mês vai entrar agora, já no mês de março, vai entrar 1 milhão a menos no caixa da prefeitura. E daí eu deixo a pergunta para todos. Nós vamos ter saúde sem dinheiro? E por fim, Paulinho, muito obrigado a você, muito obrigado aos ouvintes que nos dão a oportunidade de entrar nas suas casas. Gente, nós não vamos parar de brigar, vamos se abraçar, porque o problema é de todos nós. Um grande abraço a todos e juntos nós vamos encontrar a solução.
Na sequência, tem mais informações, agora 10 horas 55 minutos, 21 graus a temperatura. Obrigado, Altair Herle. Nos estendemos um pouco.